Convido a todos a ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo de Abreu Campos. Presente. Vereador Cipriano Antônio Caetano.
Presente.
Vereador Leandro Rodrigues Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Vereador Gabriel Pendes Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício encaminhado pela empresa Aliança Energia, carta Aliança Energia, UHF Unil, número 14/2019, referência, resposta ao ofício da Câmara de Vereadores de Jaci, ofício 10/2019. Então, eles estão respondendo à indicação número 1/2019, foi subscrito pelo vereador Cipriano, e indicação 3/2019, foi subscrito pelo Evandro. Prezado, Aliança Geração de Energia S.A., empresa jurídica de direito privado, localizada e sediada na rodovia BR-381, Fernão Dias, quilômetro 622, zona rural, caixa postal 80, Perdões, Minas Gerais, vem escrito o número do CNPJ, vem apresentar os esclarecimentos das proposições subscritas pelos vereadores na primeira reunião ordinária, levada a efeito dia 5 de fevereiro de 2019. Referidas proposições solicitam que seja feita pela Aliança Geração de Energia S.A. a retirada de macrófitas nas margens do reservatório UHF Unil, nas proximidades dos bairros Porto do Sol e Nova Pedra Negra, como meio de propiciar que a água escorra normalmente assim acabe com o mau cheiro e infestação de pernilongos. Entretanto, importa esclarecer que a obrigação da retirada das macrófitas não pode ser atribuída à Aliança, não havendo qualquer exigência legal ou condicionante que assim determine, visto que não há comprometimento à navegação e operação no reservatório do funil, conforme compromisso constante do plano de conservação e uso do entorno do reservatório artificial Pacuera. Esta limpeza nas margens do reservatório, na área urbana de Jaci, deve ser atribuída e assumida pela Prefeitura, a fim de garantir a não proliferação de vetores e o mais adequado ambiente para a comunidade. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição para prestar esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Guilherme Bretas Nunes de Lima, coordenador da UHF Unil, e Efraim Marques dos Reis, analista de meio ambiente. Ofício número 69 do gabinete do prefeito, em resposta a o requerimento número 21/2019 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 21/2019 encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Cabe à causa municipalista representar o coletivo dos municípios do Brasil, os interesses de todos de maneira conjunta e não individual. O evento não é exclusivo do Executivo, pois se trata de representação e não a exclusividade de cada município. Portanto, fica expressa a necessidade de maior representação e participação dos demais entes e esferas de governo. A presença massiva das diversas esferas de governo mostrou que o município de Jaci não foi representado apenas pelo Executivo, carecendo de representatividade do Legislativo. Seguem anexas conquistas da Marcha Brasília em defesa dos municípios, que faz-se a solicitação de ser lida em plenário da Câmara. Para maiores informações, a título de conhecimento, segue o link ao qual os interessados podem pesquisar sobre tudo que foi abordado no evento. http marcha.cmm.org.br/. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito de Jaci. Os documentos que acompanham o ofício número 69 já foram encaminhados e entregues ao vereador Evandro Reis de Carvalho. Indicação número 57, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam efetuados reparos nas estradas rurais do Passa 3, Embezal, Tanque, Barreiro, Cogre do Paiol, Contenas e demais estradas de nosso município. Indicação número 58, subscrito também pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam regularizados os atendimentos na Secretaria de Saúde, tais como liberação de vários exames que se encontram na fila, bem como seja adquirida quantidade maior de medicamentos para fornecimento à população, em especial de baixa renda, tendo em vista muita reclamação neste sentido. Indicação número 59, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja concedida autorização para os moradores próximos à indústria de cal Santa Helena manterem o poço artesiano ali existente às próprias expensas, tendo em vista que o mesmo não está funcionando, a prefeitura não efetua o conserto e os moradores precisam da água que é fornecida através deste poço. Requerimento número 22, subscrito pelo vereador Márcio Moraes de Las Boas. Requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando envio a esta casa de relatório contendo a última troca de óleo lubrificante e filtro de cada veículo da prefeitura, juntamente à anotação de quilometragem e horas trabalhadas constantes respectivamente, os velocímetros dos veículos e horômetros das máquinas. Então, o requerimento do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Em relação ao projeto, número 13/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica, aguarda parecer jurídico. O número 15/2018 dispõe sobre o programa de estar no Poder Executivo de Jaci e das Providências, aguarda parecer das comissões permanentes. O número 16/2018 atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, Plano Municipal de Orçamento Básico de Jaci, também comissões permanentes. O número 1/2019 institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Jaci e das Providências, comissões permanentes. O número 2/2019 autoriza o pagamento de multas de trânsito em atraso e da outras providências, comissões permanentes. O número 3 altera a Lei Municipal número 1230/2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos vereadores, ou melhor, aos servidores públicos municipais. Juntamente à emenda número 1 do vereador Eliandro e a emenda número 2 do vereador Evandro. Aguardei parecer jurídico. Número 5/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 das Providências, serão agendadas audiências para sua análise. Número 6/2019, está sendo apresentado hoje, é um projeto de autoria do vereador DJ Eliandro Rodrigues de Souza, que determina a instalação de grades de proteção na fachada externa dos estabelecimentos que prestam serviços bancários e da outras providências. Então, está sendo apresentado, o senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes. Projeto de lei complementar, número 3/2019, que cria cargo de natureza comissionada e altera anexos da lei complementar número 888, de 23 de outubro de 2006, e da outras providências. Autoria, mesa da Câmara, também nas comissões permanentes. O número 4/2019, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Jaci, Refis e Jaci, da outras providências, também nas comissões permanentes. Projetos de resolução, o número 1/2019, que altera o artigo 164 da resolução número 524/2014, Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, ordem alfabética para uso da palavra franca, autoriza os vereadores Sebastião, Evandro e Gabriel, votação única conforme parágrafo 3º do artigo 135 do Regimento Interno.
Ô Nelson, por favor. Esse 1/2019, vou pedir vista dele.
Presente, o vereador Cipriano está pedindo vista nesse projeto. Número 2 de 2019, que cria escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais e da Outras Providências. O vereador DJ Leandro, ele apresentou um substitutivo, uma adequação que foi feita pelo nosso assessor jurídico. Os senhores vereadores têm cópia desse substitutivo. O projeto de lei complementar número 1 de 2019 foi aprovado por essa Câmara. Ele altera a lei complementar número 1214, de 18 de julho de 2014, da Outras Providências. A questão da Copasa foi enviada à sanção do prefeito e o prefeito, então, vetou o projeto e, através do ofício 73 do seu gabinete, do dia 24 de abril de 2019, ele enviou um ofício comunicando as razões do veto. Senhor Presidente, servimos-nos do presente, em atenção ao disposto no artigo 59 da Lei Orgânica do Município, para comunicar a Vossa Excelência que, por questões de ordem constitucional, vetei integralmente o projeto de lei complementar, aqui está 2 mais 1, 1 de 2019. Outro sim, encaminho anexo a mensagem número 1 de 2019, onde constam os motivos do veto total ao projeto de lei complementar número 1 de 2019, para que seja analisado por essa egrégia casa. Sendo só para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. São 6 folhas. Eu tinha conversado com o senhor presidente, ele pediu que não precisava ler toda na íntegra. Ela será enviada à Comissão de Legislação e Justiça para análise e depois retornará ao plenário para a votação do veto aposto pelo senhor prefeito ao projeto de lei complementar número 1 de 2019. Esse aqui é o projeto, então, que tem o parecer jurídico, o projeto de resolução número 1, mas o vereador Cipriano já pediu vista desse projeto. Então, o assessor jurídico já exarou o parecer nesse projeto de resolução. Então, são esses os comunicados, as proposições dos senhores vereadores e os projetos para esta reunião.
Dando sequência aqui na reunião, gente, nós temos aqui um visitante hoje. O senhor Clélio Braz de Souza é nosso conterrâneo aqui, né, de Jaci. Ele vai falar sobre o Parlamento Jovem, que é instalado lá. Ele trabalha na Câmara Municipal de Nepomuceno, né? Pode vir, por favor, pode usar aqui a tribuna. Para você, fica à vontade.
Boa noite aos vereadores. Quero cumprimentar na pessoa do Rogério, todos os vereadores. Eu trago um abraço, uma saudação também do presidente da Câmara de Nepomuceno, Pedro Giovanni Militani. A gente agradece pelo contato, agradeço ao Leandro por fazer esse contato pela Câmara também, né, para estarmos aqui falando de um projeto que é muito interessante para a cidade de Jaci, como foi para Nepomuceno e hoje atende 99 cidades do município de Minas Gerais. Tem um projeto sendo apresentado aqui na casa, como o Leandro me mostrou, conversei um pouco com o Rogério, que é um projeto da Escola do Legislativo. Esse projeto acontece na Câmara de Nepomuceno e a ideia é fazer um breve resumo para vocês de como a gente tem trabalhado lá, também para oferecer subsídios e ideias para vocês aprimorarem, acatarem esse projeto que, para a população, principalmente para o público jovem, é um projeto muito rico, que traz capacitação, formação de forma clara e precisa. Muitas vezes, o que a gente, na instalação da Escola Legislativa na Câmara de Nepomuceno, a gente passou por formação de 1 ano. E essa formação toda é ofertada também pela Assembleia Legislativa. Lembrando que a Constituição Federal prevê no artigo 39, parágrafo 2º, a instituição das escolas de poder, né, que aconteceriam dentro dos institutos legislativos ou das câmaras municipais, tanto no ente federal, estadual e também no ente municipal. Então, o projeto, ele, a princípio, como uma escola, ele funciona aberto a programas pedagógicos. Eu acho que é muito importante falar isso. É ganho para a Câmara de Jaci. Falo isso por experiência, sou diretor da escola lá na Câmara de Nepomuceno. E hoje a gente atende um público de 50 alunos da cidade. A gente teve um ano passado, está com vocês o material que a gente trabalhou. que foi violência contra a mulher, com parcerias que a gente fez com a delegacia. Então, o delegado local nos apoiava, a gente tinha parceria também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Todo o projeto da casa, né, e como projeto de vocês, ele é feito dentro da Constituição, dentro da legalidade, ele é previsto, inclusive, na lei, pode ser previsto, se for a critério de vocês futuramente, na própria lei orgânica do município, se já não tiver colocado. A nível de estruturar melhor o projeto, ele pode ser previsto na LDO, na LDB, no plano plurianual da cidade também. Foi o que a gente fez lá em Nepomuceno. O projeto ele tem como formação três focos. A formação de vocês, vereadores, dos agentes que trabalham aqui na casa, os servidores, e também da população. Em Nepomuceno, o foco nosso tem sido trabalhar os três com foco na população. E pensando que eu sou de Jaci, cresci aqui, conheço vocês, andei na rua, é onde vocês estavam também, conheço a cidade. Como eu vejo lá em Nepomuceno, o pessoal que participa do projeto, eles realmente têm outra percepção da política. Muita gente fala de vocês sem conhecer vocês. Ou muita gente simula ou pensa o que é fazer política só ouvindo. Então, o projeto Parlamento Jovem lá em Nepomuceno tem feito isso. Os jovens estão indo na Câmara Municipal, como eu disse, são 50 alunos matriculados, a gente funciona como uma secretaria, feita pelos servidores, junto com os vereadores que quiserem trabalhar e ajudarem no projeto. Como estava conversando com o Leandro, o projeto ele não é difícil de fazer, ele é gratuito, inclusive. A Assembleia Legislativa, dentro da escola, vocês têm a Escola Legislativa e a partir dela vocês podem nutrir vários projetos. Não vou falar dos projetos que a gente tem feito na Câmara em detalhes, porque acho que vou perder o tempo, não, esse é o foco, mas na Câmara a gente tem trabalhado principalmente com três projetos. O primeiro projeto, que é o Parlamento Jovem, que eu vou falar rapidamente para vocês. O segundo projeto é um projeto que está em construção também de uma biblioteca e acesso de leitura e cursos gratuitos lá dentro da Câmara Municipal para as pessoas, para os cidadãos, principalmente os jovens que participam com a gente. E o terceiro foco do nosso curso é uma sala de acesso à informação, que é possibilitar e poder abrir para a população vir aqui na Câmara. Como a gente está vendo, muitas vezes, como acontece aqui, já assim, em outras cidades de Minas, muitas vezes a população ou acompanha pela internet, né, ou pelo rádio, mas muitas vezes não vem aqui nesse espaço. Também é um espaço, esse espaço é público, esse espaço pertence à população. E é uma oportunidade para vocês criarem essa formação aqui dentro. Falando do Parlamento Jovem, ele é formado por um projeto da iniciativa da Assembleia Legislativa, junto com a PUC Minas. Eles oferecem capacitação durante um ano gratuita para os servidores que desejam fazer o curso e nutrem com a gente com todo o material gratuito e com toda a agenda de curso, de formação, para que vocês possam implantar o projeto aqui na cidade de Jaci. Pode continuar, presidente? Muito obrigado. Já não vou estender muito não, tá? Então, o projeto ele do Parlamento Jovem, que é o foco nosso, ele tem três formações principais. A gente forma os jovens politicamente, a gente faz a formação deles tematicamente e fazem a formação deles de técnica legislativa ou de processo legislativo. O que é isso? O projeto ele capacita os estudantes, aqui tem uma escola estadual que eu estudei, inclusive, a eles escreverem projetos de leis que vão virar projetos de leis estaduais. E o projeto do Parlamento Jovem ele não é de simulação. Presidente, ele não é feito como uma brincadeira de fazer política. São escritos projetos de leis reais que vão ser apresentados a último nível na Assembleia Legislativa. Então, os jovens apresentam, eles fazem capacitação de formação política, temática e técnica legislativa. Como? A partir de parceiros. Ou parceria é uma coisa muito fácil de estabelecer dentro de órgão público. Por quê? Um nutre o outro, um ajuda o outro. Hoje a gente tem parceria com a UFLA, a gente tem parceria com o Cefet, a gente tem a parceria com as universidades de Alfenas, porque um projeto, assim que vocês entram no Parlamento Jovem, vocês já são parceiros da Câmara de Nepomuceno, que já são parceiros do Cefet. Então, o projeto tende a desenvolver mais rapidamente. E o projeto ele tem formação, essas três primeiras formações, e depois os jovens, eles são expostos também a três plenárias, como vocês fazem aqui, uma reunião, e estão apresentados projetos de leis. Só para resumir, porque o projeto é muito grande, acontece durante o ano inteiro. Ano passado, o projeto que saiu lá da Câmara, ele saiu com a criação de uma casa-abrigo escrita por um estudante de ensino médio de 16 anos, que escreveu um projeto que foi que passou pela etapa municipal, onde ele é votado em Nepomuceno, como acontece em todas as cidades que têm um projeto. Ele foi aprovado na etapa regional, que acontece com 7 cidades. Provavelmente já se entrando no projeto, ele vai participar do nosso polo também, fazendo reuniões, tendo formação, tudo disponível pela Assembleia Legislativa com a parceria da Universidade Católica de Minas Gerais. E, a último nível, a gente leva os estudantes para participar da plenária em BH, também oferecida pela Assembleia. O custeio da própria Assembleia, inclusive. Ou seja, a Câmara não tem gasto com os estudantes que ficam lá, né, para participar do curso, da formação. É um projeto muito rico. E o projeto que é apresentado lá, ele é levado à comissão popular e depois ele é encaminhado e adotado por um deputado. A gente tem vários, conversei com o Leandro sobre alguns, né, Leandro? A gente conversou bastante. Vários projetos que foram criados por estudantes do ensino médio e que favoreceram. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito legal, vejo que vocês são uma Câmara muito envolvida, engajada, e esse projeto não pode passar desapercebido. Eu vejo porque acontece aqui, acontece em Varginha, em mais 97 municípios de Minas Gerais. Tem todas, quem quiser base legal, inclusive o projeto de vocês cita o projeto de contas, que é da Escola de Contas, do Tribunal de Contas, para quem quiser saber mais, saber de jurisprudência, consultar, é um projeto disponível também para o diálogo e para a conversa. Então, eu acho que vocês têm muito a ganhar. A população, principalmente o público jovem, tem muito a ganhar com isso. Eu digo por experiência própria, porque os jovens vão para a Câmara, eles falam sobre o projeto, eles conversam, eles escrevem. A princípio, muitas vezes eles vão de curiosidade, né? Chegam assim, não sabem que podem entrar aqui dentro, não sabem que podem sentar aqui dentro, mas depois eles começam a participar. Acredito que para a cidade, para vocês, isso é muito importante. Então, eu só queria fazer essa explanação, agradecendo a oportunidade, agradeço o Leandro por ter convidado, né? Eu venho representando o Giovanni, que é o presidente da Câmara, também representando a Câmara de Nepomuceno. Externo convite para vocês nos conhecerem lá, vocês são muito bem-vindos, tá ok? Sinto muito contemplado de ter a oportunidade de falar isso com vocês e da Câmara, de Jaci, nesse mandato, se abrir, a princípio, pela primeira vez, até onde eu conheço, para esse projeto. Eu acho que já é uma conquista muito grande vocês se abrirem para dialogar sobre esse projeto. Acredite, de Minas Gerais, somente 99 cidades fazem parte. Não entram em qualquer cidade. É preciso fazer curso, mas, como eu disse, todos ofertados pela Assembleia Legislativa. Me coloco à disposição para ajudar em qualquer sentido que vocês precisarem. O presidente também da Câmara me autorizou. Eu sou diretor da escola lá, então todos os projetos que quiserem que eu traga, que eu comunique, o que eu puder oferecer, que vocês quiserem questionar também, estou à disposição. E eu agradeço novamente ao Leandro, ao presidente e a todos os vereadores pela sua abertura.
Senhor presidente, pela ordem, pode?
Pode.
Pergunta do vereador Rodrigo. Ô Clélio, boa noite, né?
Boa noite.
A gente tem escutado falar muito desse projeto que ele vem, né, expandindo aí nosso estado, nosso país. E é um projeto de suma importância, né, para as nossas crianças, que são o futuro, sem sombra de dúvida, do nosso país. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar, não é isso? Já se diz o ditado. Só uma pergunta minha em relação, porque o nosso projeto é claro que é paralelamente, mas tem algumas indiferenças de um projeto, de um município para outro, essa questão de lógica. Hoje, as pessoas que cuidam desse projeto dentro da Câmara lá de Nepomuceno, são pessoas que ficam especialmente dedicadas a esse projeto?
Pode. Então, o projeto, como você mesmo falou, isso é muito importante mesmo. O projeto, ele se adapta à realidade de cada município. Qual foi a nossa realidade em 2017, 2018 e agora em 2019? O projeto, a princípio, ele entrou com participação somente dos servidores da Câmara. Então, era eu já atuando, já na coordenação. Como vocês têm um projeto de diretoria, de coordenação. E, a princípio, como a gente estava fazendo a reforma da lei orgânica no nosso município, a gente implementou um projeto na lei orgânica e na discussão da votação do orçamento, também foi incluído o orçamento para que tivesse uma despesa que não alcança 1% de verdade, não alcança 1%, é mínima, porque a gente queria até manter um pouco melhor as atividades. O que acontece com o projeto? O que é a recomendação da Assembleia em relação a isso? O projeto, para ele existir, o que, que ele precisa? Ele precisa de a Câmara disponibilizar o espaço,
sim,
um vereador ou servidor que se disponha a trabalhar para esse projeto. Né? Aí a Câmara vai escolher, ah, vai ser comissão, vai ser um servidor para comissão para isso? Não, vai ser um trabalho de um vereador. Há câmaras que trabalham lá na Câmara de Nepomuceno, sou eu diretor e eu tenho uma equipe de 3 pessoas, mais os voluntários que são professores estadual.
Desculpa te interromper, ou seja, essas 4 pessoas, né, fora os voluntários, é claro, elas ficam dedicadas ao projeto.
Ah, sim. A gente tem, no meu caso, por exemplo, eu sou servidor.
Isso.
Eu trabalho na minha função de oficial administrativo.
Certo.
E atuo também na diretoria da escola.
Da escola.
Toda a escola. Mas há 2 professores que a gente chama no movimento do Parlamento Jovem de parceiros. Que a gente vai às escolas e convida esses professores, porque aqui eles têm espaço, eles têm outra dinâmica, outro trabalho.
Certo.
Lá na Câmara de Nepomuceno, a gente trabalha com 2 pessoas que se dedicam a esse projeto.
A esse projeto, sim. Ah, entendi.
Mas, muito importante essa pergunta, eu acho interessante que talvez vocês possam se adaptar à realidade de vocês. O projeto tem que acontecer toda semana? Não. Ele pode acontecer 15 dias? Sim.
Sim.
Vai depender, sim, de um servidor ou de um vereador que se disponha, no mínimo, né, para levar isso junto com vocês, para falar, olha, qual que vai ser a nossa agenda? Ano passado, só um complemento, presidente, a gente fez parcerias, o que ajudou muito a gente foi as parcerias com os entes públicos. Então, a gente fez uma roda de conversa sobre violência contra a mulher e chamou o delegado. Então, sim, foi um evento, que foi a população. A gente fez uma parceria com o cartório da cidade de um projeto que já existe em Minas, chama Eleitor do Futuro. E a gente fez a parceria com ele. Ele precisa desse espaço, porque o cartório, muitas vezes, não tem espaço para divulgar esse projeto. Sim. E aí a Câmara foi espaço para ele. E a gente tem os professores da rede estadual, e lá em Nepomuceno tem escola privada, da rede privada também, que querem expor, querem participar. E futuramente, se vocês quiserem ampliar o projeto, vocês podem, inclusive, incluir nas leis orçamentárias, se for critério e desejo da Câmara, nada impede, e nada favorece, isso é critério da Câmara, e depois fazer um processo licitatório, contratar e etc.
Entendi. A ideia é exatamente essa, de saber como funciona lá, visto que aqui, né, se inicia um projeto de tal porte, para o município de Jaci, juntamente com a Câmara Municipal e os servidores, poderem buscar, né, daí desse projeto que já está funcionando, está andando bem, algumas, captar algumas coisas boas para poder, já de antemão, poder implantar já no projeto. Por isso a minha pergunta.
Muito interessante.
Né?
Muito obrigado.
Maravilha. Muito obrigado, Clé.
Mais algum vereador quer fazer pergunta para o Clérigo, gente?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, é o seguinte. Apesar que o vereador Diogo já fez umas perguntas aí, mas a gente também quer ficar mais ciente sobre isso aí. Vamos supor, votando nesse projeto da escolinha, da legislação, o que que pode acontecer? Porque aqui nós teremos 3 funcionários. Eles vão ser obrigados também a olhar essa parte das escolas aqui, ou vai ter alguns professores disponíveis para a escolinha?
Ok, pode responder? Então, a respeito disso, acredito que vai ficar a cargo da Câmara, né? Eu acredito, na diretoria do próprio projeto, que vai escolher, né? Elencar quem vai ser os responsáveis por esse trabalho. É claro que, como o vereador bem falou, depende muito da realidade da Câmara mesmo. É importante essa pergunta. Para saber, assim, igual lá na Câmara de Nepomuceno, a gente trabalha com eu mais 2 servidores que atuam na escola. Mas lá nós somos 2 servidores, aqui vocês são 3. Então, provavelmente, pode ser que fique pesado, sobrecarregado para um ou para outro.
Se me permite, o vereador Rodrigo, de novo, interrompendo você e só completando a pergunta do vereador Cipriano, é exatamente isso, né? É porque a gente tem um número de funcionários aqui reduzido, né? Então, por isso, buscar alguma coisa que vocês já implantaram e deu certo lá, para a gente já iniciar implantando no projeto aqui, para que dê certo. Porque o número de funcionários nosso aqui, por ser bem reduzido, ou seja, quase 30%, né, pouco mais de 30%, perdão, do número de funcionários de Nepomuceno. Então, a gente precisa de buscar, né, alguma forma, juntamente com os demais vereadores, né, alguma, né, indicação do presidente para algum vereador, alguma coisa, alguns voluntários, né, que já queiram, estejam dispostos a trabalhar dentro do projeto, para o projeto fluir, né? Porque se a gente não tiver esse número apto, necessário, para que o projeto dê andamento, né, os nossos funcionários, por ser muito reduzido o quadro de funcionários aqui, eles não vão conseguir, né, se adequar ao projeto e fazer o projeto funcionar. Né?
Eu compreendo. Posso finalizar respondendo uma pergunta?
É igual a gente fica pensando aqui. A gente tem que pensar nos grandes trabalhos que vai aumentar pelos nossos funcionários. Entendeu? Por quê? Já teremos aqui o Ranieri, que sempre está saindo de viagem para Belo Horizonte, então para vários lugares. Praticamente já vai ficar só o Nelson e a Magali. Agora, para eles cuidar da obrigação da Câmara que eles têm e cuidar dessa escolinha, vai ser muito apertado para eles. É isso que nós teremos que analisar antes para votar nesse projeto. É um projeto bom, mas nós teremos que olhar essas consequências aí. Viu? Foi muito boa a explicação aí também, sua. Então a gente gostaria dessa nova explicação para a gente ficar entendendo melhor.
Não, eu acho muito importante e pertinente essa pergunta, como o vereador, desculpa, o Rodrigo comentou, cada cidade ela tem uma realidade. Por exemplo, o nosso parlamento ele teve uma formação também com o parlamento da Câmara de Pouso Alegre e de Poços de Caldas. O que acontece? Em Pouso Alegre, a escola legislativa é referencial dentro de Minas Gerais. Para vocês terem noção, e a escola de Três Corações também, ela tem um anexo só da escola, um prédio que parece uma universidade só da escola legislativa. Então, assim, nós, a Câmara de Nepomuceno, nunca podemos equiparar eles, porque é outra realidade, como o vereador colocou. Mas o que o projeto precisa para ele acontecer na cidade? De vontade. Para isso, uma pessoa é suficiente. Por que ele é suficiente? Porque ele vai adaptar de acordo com a realidade de vocês. Como a escola de Pouso Alegre, ela é referência também, porque ela escreveu a Constituição em miúdos. Eles fizeram um projeto, reescreveram o vereador Cipriano. Toda a Constituição Federal, ou melhor, o artigo 5º da Constituição, para adolescente ler, fizeram uma paráfrase. Inclusive, a escola do parlamento, ela é baseada nas LDBs, nos PCNs, são os parâmetros curriculares adicionais, que nós, no meu caso de formação em letras, que trabalham na escola, é subsídio legal para os alunos. Então, a escola, a Câmara, dá para participar com a escola. Acredito que uma resposta para o senhor, que eu acho que é a preocupação importante mesmo, para não sobrecarregar, é assim, que tenha um servidor ou um vereador, ou mais de um, conforme interesse e espaço de vocês para trabalharem, que gere projeto. Ah, o projeto vai acontecer uma vez por mês. Ele tem aqui na Câmara, vocês vão poder realizar porque ele tem prerrogativa legal, né? Vocês não vão organizar. Suponha que a escola tenha um projeto de fazer uma discussão, uma conversa aqui na Câmara. A escola vai ter base jurídica, inclusive, dentro da Câmara Legal, para, inclusive, usar esse espaço em parceria com a Câmara. Então, vocês têm um espaço muito bom, um espaço muito amplo para discussão, para apresentação. Então, o projeto precisa, eu acredito assim, a minha leitura do projeto nesse ano de formação é de quantos servidores que o projeto precisa? Não tem quantidade, depende da realidade. Vocês podem trabalhar com um ou podem trabalhar com 11. Claro, como o vereador mesmo falou, as atividades da Câmara, eu trabalho no dia a dia, eu sei que é corrido mesmo, tem muito trabalho, mas eu falo por experiência própria desses 2 anos, é possível intercalar. Agora, dentro da realidade de vocês, sem, como o vereador mesmo falou, sem ultrapassar os limites.
Então, isso é a minha preocupação. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Você me desculpa, o vereador Sabiá, que eu teria que fazer essa pergunta para você.
Não, é importante, com certeza. Muito obrigado.
Me permite mais uma vez, vereador Rodrigo, mais uma vez, até o vereador, né, Leandro, que é o autor do projeto, eu estou vendo aqui aquela coisa. Tem também, né, vereador, indicações aqui de vereadores, né?
Isso.
Tem indicação aqui no projeto, também já fala que tem indicação do presidente da Câmara a vereador para atuar no dentro do projeto, né? Então, é lógico que vai utilizar o corpo da Câmara, nós vamos precisar, claro, de funcionários da Câmara, apesar de ter um número reduzido de funcionários mediante outras câmaras, mas dentro do projeto fala também a indicação de vereadores para atuar dentro do projeto, né? O próprio presidente já vai indicar alguns vereadores a atuar no projeto.
Um comentário, se puder, presidente, bem pequeno. É que, como você mesmo falou muito bem, o projeto ele já tem indicação para o trabalho, mas o projeto ele não força ou adjudica qualquer movimento de trabalho obrigatório. Ele simplesmente institucionaliza uma prerrogativa da Constituição dentro da Câmara Municipal. Esse espaço é um espaço de formação, que vocês, inclusive, têm direito a receberem curso de formação, que vocês têm direito de receberem. Hoje em dia, a Rede Brasília oferece pela Rede Saberes cursos gratuitos, que inclusive a gente está implantando lá, e o vereador perguntou de ideias, pode ser uma ideia aqui também, de implantar cursos que já são oferecidos gratuitamente com parcerias do Legislativo de Brasília com a Universidade Nacional de Brasília. Então, é um projeto também gratuito. O que precisa? Só de um servidor ou mais que seja disposto a organizar dentro da realidade, como o vereador Sabiá questionou que é importante, dentro da realidade de vocês, mas é possível realizar.
Cléber, me permite? Primeiramente, queria agradecer a você por ter aceitado o convite de estar vindo aqui. Agradecer ao presidente da Câmara que está liberando você. Deixo um forte abraço a todos os vereadores lá. Quando eu fui lá, fui bem recebido, fui muito honrado por participar com vocês lá. Então, sobre o projeto, o vereador estava pedindo mais informações, então eu creio que os vereadores agora estão mais cientes sobre o projeto. Sobre a preocupação com o funcionário servidor dessa casa, tem um subsídio em cada mesa dos vereadores, onde, junto com o jurídico dessa casa, depois vai estar dando uma explicação para nós também, presidente, sobre esse substitutivo que teve aqui. Então, junto com os servidores, também está ciente, não iremos utilizar servidores dessa casa, vamos usar vereadores, com indicação do presidente, e voluntários também. Então, o nosso jurídico vai estar explicando melhor para os demais vereadores depois, porque uma preocupação era estar utilizando os servidores dessa casa. Como nós temos poucos servidores, são três só, né? Somente três, então já fez esse substitutivo aqui, para não estar usando, também não vai gerar custos, né? Tinha vereador preocupado com o custo aqui, não está. Então, cada vereador tem a sua mesa aí. E a oportunidade é essa, gente. Se vocês, às vezes tem vereador fica pensando aí, vamos reprovar o projeto dele. Então, vocês não estão reprovando o projeto meu, é um projeto da população. Então, acho que os vereadores que vivem aí, aqueles que votaram nos senhores vereadores, que vão ser os maiores contemplados com esse projeto. Então, é um projeto de todos, da Câmara, não único.
Eu quero agradecer, viu, por você ter vindo aqui. Manda também lá um abraço ao Giovanni, presidente da Câmara. E fala para ele também que a Câmara aqui está, né, de portas abertas aí, se ele precisar de alguma coisa, viu? A Câmara inteira está à disposição aí.
Claro, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. E nós vamos contar mais vezes com a sua presença aqui e com o seu apoio para que esse projeto possa fluir, né, com sucesso no nosso município. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado a todos, no nome do presidente. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Muito obrigado.
Obrigado a vocês, Cleber. Antes de passar aqui a palavra para frente, antes de dar a palavra, eu vou pedir ao doutor Lauro que ele vai fazer uma explanação do parecer do projeto e falar que o vereador Cipriano pediu vista no projeto. Vai explicar só para o pessoal ter uma noção aí.
Boa noite, senhor presidente dessa igreja Casa Legislativa, Luiz Rogério Vilas Boas, através do qual eu cumprimento os demais nobres vereadores dessa Câmara Municipal de Jaci, cumprimento os servidores, sempre diligentes, cumprimento também os demais presentes, e desde já endosso aqui, tá, com muita humildade, o projeto do vereador Eliandro, em relação à criação da Escola do Legislativo, em virtude da nobreza, né, dos objetivos da escola, né, que é realmente formar novas lideranças na comunidade, a partir de crianças e jovens, aproximar essas crianças e esses jovens dos trabalhos parlamentares da Casa, da Câmara Municipal, fazer um intercâmbio com outros poderes, integrando a comunidade aos poderes constituídos, enfim, todos aqueles objetivos que constam expressamente lá do projeto de resolução apresentado pelo vereador, né? Dentre eles, São 19 objetivos que a Escola do Legislativo apresenta aqui nessa proposta do vereador, né? 19, eu não vou ler todos, mas como bem foi falado aqui pelo preletor que me antecedeu, da Escola do Legislativo de Empomuceno, são propostas que podem haver dispêndio de recursos públicos, se assim a presidência da Câmara, de acordo com os recursos, as dotações orçamentárias disponíveis, se assim entender devido, ou não, ou projetos que não envolvam dispêndio de recursos públicos. Isso tudo vai depender da gestão que vai ser feita pela Câmara Municipal com a sua mesa diretora e com o seu presidente. De qualquer forma, existem projetos gratuitos, como visitas guiadas, onde se traz estudantes das escolas municipais para dentro do legislativo, visitas guiadas por vereadores com professores. Evidentemente tem que ter um projeto, né, para limitar a quantidade de alunos que virão, os dias, como isso será feito, mas são projetos que não necessariamente envolvem gastos de recursos públicos. E também, como foi proposto pelo vereador, através do substitutivo que ele apresentou a esse projeto de resolução, está aqui, então, colocando como atribuição para tocar essa escola do Legislativo três vereadores que seriam nomeados pelo presidente da Câmara. Evidentemente, tem pessoas que se interessariam por isso, apesar de ser um trabalho a mais, né, que passaria para os vereadores, que já são altamente assoberbados com o grande volume de trabalho que eles têm, projetos legislativos, enfim, trabalhos administrativos que já deixam realmente bastante atarefados os nobres vereadores, mas se entender a Câmara que é um projeto de interesse da Câmara e da população, ficaria então a cargo desses três vereadores, um na qualidade de presidente da Escola do Legislativo, outro na qualidade de diretor da Escola do Legislativo e outro na qualidade de coordenador, né? Coordenador pedagógico de projetos. Esses três vereadores estariam também assessorados por servidores comissionados de cargos já existentes na Câmara ou que viessem a ser criados para diversos fins, inclusive para o fim também de assessorar esse quadro organizacional da escola, que é o presidente, o diretor e o coordenador pedagógico e de projetos, de forma a considerar, então, a realidade da Câmara Municipal de Jaci, que é uma Câmara que tem um volume muito grande de trabalho e conta apenas com 9 vereadores e 3 servidores efetivos, que eu falo isso por mim, quem está falando é o assessor jurídico, né? Eu acho que fazem milagre com aquilo que tem disponível, tanto do ponto de vista de recursos humanos quanto de recursos físicos, né? Trabalham demais, com excesso de trabalho, tanto na questão na função legislativa, quanto na função também de fiscalização e controle externo do Executivo, né? Então, de qualquer forma, o substitutivo visa respeitar essa limitação física e de recursos humanos da Câmara de Jaci, mas do ponto de vista estritamente legal e constitucional, como bem colocou o preletor, tem previsão constitucional e a total legalidade e total constitucionalidade do projeto do vereador Leandro em relação a essa resolução 6 de 2018 para a criação dessa escola do Legislativo. E finalizo então aqui brevemente dizendo que o projeto, esse parecer que eu estou dando aqui, vereador, presidente, ele está confirmado em parecer que eu vou deixar disponibilizado, viu, vereador, no seu projeto de resolução, vai ser a tempo e modo anexado pelos servidores da casa, tá? Vai ficar disponibilizado tanto para Vossa Excelência quanto para os demais vereadores, para toda a população, cabendo então, como é feito rotineiramente, com muita responsabilidade nessa casa, a discussão, né, das questões atinentes ao projeto. E ressaltando aqui então, só para finalizar a minha colocação, de que no caso concreto aqui de Jaci, considerando essas limitações apresentadas pela casa, limitações que eu digo na quantidade de servidores e o excesso e o volumoso excesso de trabalho dos vereadores, muito atuantes, ficaria então a cargo da escola do legislativo, se criada for, se aprovada for, estabelecer quais e quantos seriam os seus projetos, e trabalhando eles na medida da disponibilidade do seu presidente, do seu diretor e do seu coordenador pedagógico, com o auxílio dos servidores comissionados, tanto dos cargos já existentes, dentre eles este assessor jurídico, né, porque ocupa um cargo de nomeação ad nutum, né, aquele que pode ser contratado e demitido a qualquer momento. Esses comissionados que hoje existe o assessor jurídico ficaria à disposição da Escola do Legislativo, tanto porque sou professor universitário e poderia tocar os projetos com o presidente, com o diretor e com o coordenador pedagógico, colaborando tanto do ponto de vista pedagógico quanto de fazer acontecer os eventos, tá? Mas, de qualquer forma, deixando claro que não seriam realizados eventos no primeiro momento com dispêndio ou gasto de recurso público, mas somente com parcerias, convidando professores, convidando autoridades públicas e, de repente, no máximo, aí caberá a vossas excelências deliberar. Não há vedação, porque até a gente toma como exemplo outras resoluções, os recursos que seriam utilizados nos eventos das escolas legislativas seriam fontes diversas. De repente, até mesmo, não vejo ilegalidade, pelo menos no primeiro momento, na cobrança de matrículas, valor de matrícula ou taxa de inscrição para custear, né, a organização do evento, para que realmente ele não tenha dispêndio de recursos públicos. Ou, caso assim entender a presidência da Câmara, a tempo e modo, investir sim recursos públicos nisso, de acordo com as dotações, uma vez que o projeto é nobre e eu acredito que fortalece muito a relação entre o Legislativo e a comunidade. Bom, feitas essas ponderações sobre a legalidade e a constitucionalidade, eu me coloco à disposição de todos os vereadores, como sempre estive, tanto para esclarecer pontos concretos da resolução do vereador, quanto para esclarecer outras questões que vocês julgarem pertinentes. Muito obrigado.
Palavra franca aos senhores vereadores. Hoje quem vai fazer?
Gabriel.
Então o Gabriel vai fazer para nós o sorteio para usar a palavra franca.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. E boa noite, os ouvintes. Eu vou puxar um assunto que foi comentado na semana passada, referente à questão da demissão aí, ou se não, da exoneração do cargo de um dos médicos. Eu só quero lembrar, entendeu, que em nenhum momento aqui nós estamos discutindo a capacidade da pessoa. Estamos discutindo, sim, a honestidade da pessoa, que é diferente. O que eu percebo, né, e eu falei isso, né, exatamente que eu estou falando de um só funcionário, né, que durante o período de 2012, durante o período de 2013, durante 2014, entendeu? Essa pessoa realmente em salários, né, salários básicos, salários, por exemplo, 13º, acumulativo, né, porque tinha dois cargos e plantões, se você colocar isso em valores durante esses 3 anos, deu exatamente R$ 964 mil. Reais. Bom, nós estamos falando. Quando eu estou falando em 2013, entendeu? Ou em 2012, entendeu? Quando falava que em 2012 uma pessoa recebeu 305 mil reais naquele período do ano, entendeu? Corresponde exatamente um valor, se vocês colocar, retroceder o valor em dinheiro, você vai ver quanto esse dinheiro valia naquele tempo, né? Eu só tomo assim uma comparação, né, né, que tem aqui, nós temos aqui empresários, sabemos que na realidade tem como carreta, coisa assim, uma carreta naquele ano valia 180, 190. Então você vê exatamente o que aconteceu. Eu quero que as pessoas entendam, né, que a gente está aqui para fiscalizar aonde o dinheiro está sendo gasto. Isso, esse dinheiro que foi lá, não estou falando só de um médico, não, estou falando de vários profissionais, né, que aconteceu isso. É, eu falo isso porque, na realidade, tudo isso está trazendo as consequências de hoje. Porque se esse dinheiro, de alguma forma, fosse gasto diretamente com a população, não tivesse estando esses orbitantes gastos, principalmente na área de plantões, entendeu? Talvez, com certeza, não faltaria hoje remédio, não faltaria, na realidade, pessoas que estão precisando de uma cirurgia, entendeu? Porque esse dinheiro, de alguma forma, foi gasto, foi, né, de alguma forma, foi utilizado indevidamente, e automaticamente isso afeta na população. Estou falando isso de um descaso, porque se colocar aqui, entendeu? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, tem uns 10 pessoas envolvidas nisso aqui, nesse processo. Tanto eu tenho a certeza, que eu estou, né, a certeza absoluta daquilo que eu fiz, né, que o Ministério Público acatou a denúncia. O Tribunal de Contas acatou a denúncia. Está correndo. O Ministério Público Federal acatou a denúncia. Está correndo. E essas pessoas, de alguma forma, né, que conseguiram, né, se obter desses valores, hoje estão lá respondendo o processo. Semana passada, semana retrasada, foram lá, chamados lá na Polícia Federal, lá em Varginha, sobre esses questionamentos referentes a esses gastos aqui. Então, eu falo isso para vocês com a certeza do trabalho que foi feito. Eu consegui fazer um relatório com 196 páginas, com 2.856 anexos. Esses anexos, na realidade, são as provas referentes àquilo que a pessoa recebeu. Está lá o empenho, está lá o contra-cheque, está lá o cartão de ponto. Porque são coisas absurdas. Se você colocar, entendeu, em termos, você coloca uma pessoa trabalhando, tirar 29 plantões no mês, não tem condições. Para ter 29 plantões no mês, o mês tem que ter 72 dias, 75 dias. Eu procurei em todos, entendeu? No calendário hebraico, no calendário chinês, né? No calendário romano, não tem mês de 72 dias. Se o cara fez 20 plantões, o mês tem que ter 50 e pouco, 50 dias. Não existe mês de 50 dias. Não dá para fazer. A gente sabe que exatamente as pessoas receberam esse dinheiro indevidamente. Não fizeram. É isso que nós estamos fazendo. É isso que estamos de alguma forma, sabe, questionando. E esse meu questionamento, ele tem só um sentido. Recuperar esse dinheiro de novo para o município. Esse dinheiro tem que voltar para o município. Esse dinheiro, de alguma forma, vai voltar para o município. Essas pessoas, de alguma forma, que usaram esse dinheiro indevidamente, vão, sabe, ressarcir o município com referente a isso. Entendeu? É isso, de uma forma que eu sempre estou questionando. Não estou questionando nunca a capacidade de usar da pessoa. Não. Aqui não se questiona a capacidade. Aqui está se questionando a realidade, o que fizeram. Para mim, né, não foi a palavra correta para mim. Isso é questão de honestidade. E, de alguma forma, vocês percebem, sabe, que o trabalho que foi feito referente a isso, foi um trabalho sério. Eu levei exatamente um ano para poder fazer isso, esse relatório. Para toda a documentação, então, sabe, são coisas que, porque eu sei exatamente, sabe, aquilo que eu coloquei num relatório, e com as indicações, né, referentes que estavam lá, que são os anexos. Tá? Eu vou, para você sentir, né, que como passa dinheiro aqui, como passou dinheiro aqui nesse município. Eu fico muito preocupado quando um vereador fala assim, mas, sabe, não é do meu tempo. É do nosso tempo. Porque tudo que acontece, entendeu? Eu quando fiz isso, eu entrei em 2012, né? Mas eu busquei as coisas lá, perdão, em 2013 eu estava, né, entrando na Câmara, em 2013. Mas eu busquei coisas lá de 2009, entendeu? Não era a minha gestão, mas como na realidade o trabalho que eu estava fazendo, na realidade tinha que saber o começo, aonde iniciou isso. Então todos os processos eu fiz dessa forma. Eu, só para vocês entenderem exatamente o que passa aqui, passou aqui em dinheiro, não sabe, na gestão do prefeito José Maria, eu fiz um levantamento rápido, aqui assim, de 2009 a 2016, passou aqui no município de Jaci, e gostaria que vocês depois me colocassem, me falassem aonde esse dinheiro foi gasto. Passou aqui no município de Jaci aqui, 190 milhões de reais. 190 milhões e 765 mil reais aqui. Esse dinheiro que passou aqui em Jaci. É isso que a gente tem que questionar. Entendeu? Eu acho que, na realidade, né, o prefeito atual pecou. Porque quando, entendeu, eu falei sobre esse assunto, eu falei com eles. Isso não pode dar continuidade. E deu continuidade. Deram continuidade. A única coisa que aconteceu agora é que foi, na realidade, o Ministério Público que acatou. Ou vocês, sabe, falou lá pro profissional, né? Ou você escolhe o cargo que você quer, ou os dois não podem. Porque a pessoa não pode acumular dois cargos. Entendeu? Por isso, pode sim, a partir do momento que você tem exatamente, sabe, uma carga horária compatível. 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Não pode acumular 8 horas de manhã e mais quatro. 12 horas por dia. Entendeu? Se, sabe, eu vi aí, na internet, né, no Facebook, né, as pessoas de alguma forma reclamando. Como na realidade, aqui nós, de alguma forma, eu, principalmente, caso eu, né, estivesse de alguma forma querendo, sabe, que o médico não ficasse aqui. Não, gostaria que ficasse ganhando aquilo que ele compete a ele. Não acima daquilo que ele não compete. Essa é a minha questão. Eu estou falando isso aqui porque tem casos aqui que está no Ministério Público, que eu mandei para o Ministério Público, para vocês sentirem, que um remédio, uma criança aqui, que comprava por mês aqui, né, duas caixas, cada caixa custava, o município pagava na época, em torno de...
Vereador.
Em torno de 22 mil reais por cada caixa. Então o município pagava 44 mil reais pelas duas caixas. Só que tem que, na realidade, o remédio custar 14. Então, quando você faz isso, 14, né? Menos 22 dá 8. O que acontece com isso? Alguém embolsava 16 mil reais por mês. Você multiplica isso durante 8 anos. Você multiplica isso durante 8 anos. 12, 18, dá 96 meses. Multiplica 16 mil vezes 96. Você vai ver o valor absurdo que as pessoas, de alguma forma, sabe, conseguiram, de alguma forma, se apropriar desse dinheiro. Em cima de uma doença grave. É isso que acontecia. É isso que eu sempre questionei. Sabe? Eu acho que nós temos que ter a questão, entendeu? E a sabedoria, né? Que o que nós, de alguma forma, aqui, principalmente os vereadores, né, estamos fazendo, é tentar, né, que o dinheiro do município seja gasto para a população. Porque esse dinheiro por si próprio, entendeu? Ele foi para o ralo. Não para o ralo em termos de, sabe, de mal utilizado, mas sim para a utilização de um meio ilícito. Eu acho que, na realidade, as pessoas que, de uma forma, sabe, fizeram isso e com isso se utilizar desse dinheiro, isso tem consequência. E essa consequência está aí. Pelos Ministério Público do Tribunal de Contas, Ministério Público Federal e, exatamente, o Ministério da Saúde. Tanto que o Ministério da Saúde esteve aqui, né, com o auditor do Ministério da Saúde, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Federal, levaram toda a documentação e abriram um processo referente a isso. Então, o vereador que não está errado. O vereador fez o trabalho correto. As pessoas, de alguma forma, que realmente fizeram isso, agora assumam a consequência. Eu só falo para vocês mais uma vez, entendeu? O trabalho do vereador é esse, entendeu? É acompanhar, fiscalizar, entendeu? E ver aonde realmente o dinheiro está sendo gasto. É isso que esse vereador fez, é isso que eu vou continuar fazendo, é isso que, na realidade, todos nós temos que fazer. Aos senhores, hoje, uma boa noite.
Vereador Rodrigo, com as palavras. Vereador Cipriano,
passa a palavra.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, demais vereadores. Hoje celebramos falar também. Boa noite a todos vocês presentes aqui, companheiros na casa. Eu só quero falar hoje sobre o meu requerimento aqui, que é requisito aqui a relatório sobre como está a troca de óleo dos veículos da prefeitura. Eu venho sabendo, através de outros terceiros, como está. Na realidade, eu sei verbalmente. Mas eu queria que documentasse isso, porque lá tem veículos caros. E veículos que estão trabalhando sem condições, porque não pode ficar da forma que está sem trocar um óleo, por exemplo. Ou que está gastando óleo todo tipo, porque tem uma mangueira rachada. De repente ele está gastando aí uma média de R$500 de óleo por mês, onde custa R$50 a mangueira. Eu queria só esclarecer isso para todos aqui, inclusive o prefeito, que entenda que o que estiver acontecendo referente a uma máquina daquela, o motor hoje não fica menos de 30 mil para fazer, e um balde de óleo custa 200. Então, eu queria explicar o motivo dessa requisitação, desse relatório, para que toda a população fique sabendo como está o maquinário. Né? E sei que não é desculpa, porque uma das prioridades do município, nós temos mais de 70% da nosso território é rural, então necessita dessas máquinas. E também estamos vamos buscar deslocamento dos alunos, e como ambulâncias, como não temos hospital na cidade, provavelmente. E carros para levar pacientes em outros lugares. E sei que é tanto importante quanto, mas essa manutenção desses carros. Porque o estrago acarreta mais problemas. Então seria isso hoje, minhas palavras. Quero agradecer a todos vocês aqui. Boa noite. Também quero desejar aos ouvintes da rádio, que nos vai ouvir acho quinta-feira. Boa noite. Obrigado.
Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, doutor Lauro, nossos visitantes, que sempre está junto conosco aqui, secretário da Câmara, mais uma vez, com muita honra que eu estou aqui nessa tribuna para levar a minha mensagem a cada um de ACS e aqueles que nos ouvem. Eu não poderia vir até essa tribuna para me desejar a todos os trabalhadores que amanhã é dia dos trabalhadores, a todos os trabalhadores, funcionários da prefeitura, todos os trabalhadores do município, aqueles que trabalham para ganhar o pão de cada dia, para alimentar seus filhos. Parabéns a todos vocês e que seja bem aproveitado esse dia da manhã, que é o Dia do Trabalhador. E também eu gostaria aqui de estar comentando sobre o nosso jurídico, Dr. Lauro, que é uma pessoa que me comoveu com o seu trabalho. E eu me sinto até meio acanhado, porque teve o primeiro advogado, não deu certo. Teve o segundo, não deu certo. Só que inteirou o terceiro, que começou a funcionar as coisas, o advogado está saindo. Então, gente, eu com a minha experiência que eu tenho, com a minha experiência e com a minha boa vontade que eu sempre tive de trabalhar para o bem social desse nosso município, eu me sinto envergonhado. Porque vocês estão vendo aqui, já cansei de falar, já cansei de explicar. Olha aqui essa escola aqui na porta da Câmara. Que coisa envergonhosa que está isso aqui. Será na onde está aplicando o dinheiro desses 2 anos? Será para onde está indo o dinheiro? Por quê? Quando você se prejudica uma entidade, você está prejudicando a população. E a nossa saúde hoje está sendo prejudicada. Por isso que eu digo, eu não estou aqui para defender o lado profissional de ninguém. Estou aqui para defender a saúde do nosso povo de Jaci. Estou aqui para trabalhar para o nosso povo de Jaci. Para defender a saúde do nosso povo. Eu não estou aqui para complicar ninguém. Pelo contrário, estou aqui para trabalhar, para ajudar a socorrer o nosso povo, que hoje, eu acabei de dizer naquela menina que está precisando de um tratamento especial, e eles não conseguem. Será na onde que está esse dinheiro? Será que não pode? Por quê? É isso que eu digo. Eu não estou aqui para defender ninguém. Estou aqui para dizer a verdade. Porque a verdade, ela tem que ser dita para todo mundo ficar sabendo. Certo? Hoje, eu fui procurado e para várias famílias daqui de Jaci. Certo? Parece até brincadeira. Toda reunião, chega o pessoal para reclamar. E eles estão certos. Porque eles dependem. Eles dependem da saúde do nosso município e ela acabou. Acabou a saúde, hoje não tem mais. Não tem remédio, não tem nada. E não tem dinheiro também em caixa. Será para onde que foi? Porque as maiores obras foi feita no mandato passado. As maiores obras de Jaci foi feita no mandato passado. Isso está aí para todo mundo ver. Agora, simplesmente tem uma escola caindo aqui na porta da cama. Ninguém fiscaliza, ninguém fala nada. E nós não podemos ser convenientes com isso? Se você quer trabalhar para o bem social do seu município, é fazendo alguma coisa. Porque se hoje eu sou vereador, mas o que mais buscou recursos para esse nosso município aqui foi eu. Todas as obras. Quantos condenos de asfalto que eu corri atrás. As melhores pontes que hoje tem construídas na zona rural, no qual lá no Passa 3. Foi eu que corri atrás. Se hoje tem essas quadras aí, iluminadas, cobertas, esse campo iluminado, foi eu que corri atrás. Então o vereador, ele tem que mostrar o trabalho dele e correr atrás de recursos para o seu município. Aí sim, aí você está mostrando que você está interessado a ajudar o município. Mas desta maneira, que hoje você sai na rua aí, você encontra com a pessoa com a sacolinha na mão, pedindo uma ajuda para comprar um remédio. E a gente não tem condição, porque eu digo a verdade, porque esse salário de vereador aqui, ele é muito baixo. Não tem como você ficar ajudando, porque eu acho que por isso tem assistência social, que é para dar assistência para a população. Então é isso que eu falo, você tem que correr atrás para conseguir recurso. Não é inventar moda, ficar falando muito, você tem que falar e mostrar, porque não adianta nada. Eu venho aqui, consigo aqui complicar a vida de um parceiro, de um amigo meu, de um cidadão que não está podendo nem comprar o que comer. Isso não é interessante. São pessoas maldosas que interessam só sacrificar o coitado. E é o que está acontecendo hoje em nosso município. É o que está acontecendo em nosso município. E daqui cada vez pior é o que vocês estão vendo. Quantas vezes eu digo, a Praça da Serra foi demolida, está lá. Está lá a Praça da Serra. Certo? Então, gente, quando a prefeitura foi entregue no mandato passado, ela foi entregue com dinheiro em caixa, sem nenhuma dívida. Eu já mostrei o documento aqui para todo mundo ver. Isso eu já mostrei. Será que a pessoa não ouve, não escuta, não entende o que você fala? Porque eu venho aqui e mostro a verdade. Porque foi entregue e não ficou dívida para ninguém, não. E agora, simplesmente, você escuta de político. Não eu estava presente na reunião, mas no qual estava presente o presidente da Câmara, Luiz Rogério, e o vereador Evandro, vice-presidente. Escuta de político falar que está quase fechando a porta do BS. Será que o povo de Jaci merece isso? Será que nós vamos aceitar isso também? Isso não adianta você brincar, ficar, fala aqui, aqui não. Gente, vamos trabalhar e vamos mostrar qual que é o nosso objetivo. Vamos ajudar a salvar, socorrer o nosso povo que está sofrendo hoje aqui. Está sofrendo porque não tem um remédio. Está sofrendo porque não tem uma saúde de acordo com o merecimento do nosso povo. Mas as respostas estão chegando. Vocês podem ter certeza que a resposta vai vir. Ela vai vir. Certo? Porque hoje eu estou aqui desabafando justamente por isso. Muitos funcionários da prefeitura, às vezes, não têm coragem de vir aqui porque tem medo de ser perseguido. Mas eles procuram a gente na rua para reclamar. Certo? Procura para reclamar. Então, gente, vamos olhar, vamos entender o direito do cidadão.
Mais 2 minutos, vereador.
Jamais entender da lei. Vamos procurar ajudar o nosso povo. Vamos correr atrás. Porque não adianta. Às vezes hoje você está lá em cima, mas amanhã você pode estar aqui embaixo. A pessoa tem que ser humilde, tem que ter os pés no chão. Não pode achar que é o rei da verdade. Porque só tem uma pessoa que pode falar, que pode mostrar a força que tem, que é só aquele que nós temos lá em cima, que é o nosso Deus. Mas nós aqui embaixo na terra, não adianta achar que hoje é melhor do que alguém, porque Deus não fez ninguém melhor do que ninguém, não. Fez aqueles que têm mais boa vontade de ser humilde e de contribuir para o bem, pela saúde do próximo. E é o que nós devemos fazer também. É um exemplo, seguir um exemplo de pessoas que nós temos aqui. Hoje nós temos vários exemplos aqui no nosso município. Várias famílias que a gente conhece. Certo? Por isso, gente, eu estou aqui dizendo de coração, estou aqui para defender o povo de Jaci, porque eles merecem. E tem aquele detalhe que eu volto a dizer. Eu vou trabalhar da minha maneira, com o meu jeito de ministrar. Hoje, eu nunca fui procurado por algum político que interessasse correr atrás de algum recurso. Por quê? Porque eles não sabem o caminho. E outra coisa, é aquele detalhe. Quando você une a força, que você senta, conversa e entende, aí sim, você se une e vai trabalhar unido. Mas quando um quer sair para lá, outro quer sair para cá, outro quer sair para lá, achando que é o pai da verdade, está prejudicando o nosso povo, está prejudicando a população de Jaci. E nós não podemos ser convenientes com isso aí. Tá bom? Então, mais uma vez, fica aqui. Os meus parabéns a todos os trabalhadores desse município, que são pessoas que merecem e que amanhã é o dia do trabalhador. E nós não podemos lhe pedir a Deus para dar bastante saúde, felicidade para todos esses trabalhadores que merecem, porque só assim que eles podem alimentar seus filhos. Porque se eles for confiar nessa saúde aqui, eu vou dizer para vocês, eles não vão ter força para trabalhar, porque não existe mais saúde aqui assim. A saúde nossa acabou. Acabou. E nós temos, como político, nós temos que correr atrás para resgatar essa saúde do nosso município. Então, senhor presidente, para concluir as minhas palavras, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui presentes, desejar uma boa noite, o pessoal da rádio que vai nos ouvir na quinta-feira, a partir das 19 horas, uma boa noite, e que pense certinho. Escuta a palavra de cada um para ver qual aquele que interessa ajudar o seu município e aquele que interessa prejudicar o seu município. Muito obrigado a todos.
Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, ao servidor dessa casa, nosso jurídico, a vocês que presentes, uma boa noite. A todos aqueles que me assistem pela rede social também, desejo uma boa noite. E aos ouvintes da rádio também, uma boa noite. Primeiramente, agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de começar mais uma vez agradecendo nosso amigo Terrano Clélio, que esteve presente aqui nessa casa hoje, aceitando o convite para explicando aos demais vereadores sobre o projeto da escola do Legislativo. Espero que os vereadores possam estar junto conosco, né? É um projeto de benefício à população, não eu, vereador. Eu conto com o apoio de todos os vereadores, aqueles que realmente querem o desenvolvimento do município, né? Eu creio que todos os vereadores vão estar apoiando nesse projeto. E também deixo meu agradecimento ao Pedro Giovanni, lá da Câmara Municipal de Nepomuceno, onde eu fui bem recebido também. E deixo o convite a ele também aqui para estar nessa casa. Foi feita uma indicação pelo vereador, mais uma vez, sobre o poço. Poço Terceiro lá no próximo ao Calcário Santa Helena, né? Um dos moradores se interessou a manter o poço por conta própria, e eles mesmos estão lá reabilitando o poço, né? Então, pedi uma indicação, foi enviada a indicação ao seu prefeito, que autorize aos moradores desfrutar do poço lá, né? Já que o poço encontra-se parado, eu acho que não vejo o porquê não deixar os moradores por esse posto para funcionar normalmente para eles lá, né? Devido
há muito tempo lá. Eu creio que o prefeito vai sim autorizar, porque se não autorizar, ele está prejudicando aquele bairro lá. Então, nossa, esse vereador, essa casa está aqui. Eu sei que tem mais vereadores com interesse também a estar ajudando aquele bairro. E espero ter boas notícias sobre isso. Também foi pedido para mim, devido a vários pedidos, pessoas que procuram a gente, reparo nas estradas rurais aí, né? Tem estrada que realmente está com muitos buracos. Então, foi citado todas as estradas rurais aí. Espero que seja atendido o mais breve possível, porque tem lugar que realmente não tem como passar o veículo. Está difícil, realmente é difícil. Eu sei que a demanda é grande, mas vamos dar um pouquinho de atenção em alguns lugares que não foram passados ainda. Então, espero o mais breve possível ter resultados dessas estradas arrumadas. Também foi enviado por minha indicação a questão de saúde, né? Então, tem vários exames aí parados há muito tempo. Então, que possa estar regularizando esses exames, liberando o mais breve possível as cirurgias que estão há tempos aí. Tem cirurgia de 2, 3 anos, tem pessoas esperando. Eu acho que não vê por que não põe uma pessoa que realmente quer obrigar essas pessoas para estar atendendo esses exames, essas cirurgias. Também é devido falta de remédio no município. Eu realmente, às vezes a gente fala que a pessoa interpreta errado, pode interpretar mal. Mas se você não põe uma pessoa capacitada na área certa, infelizmente não vai dar certo. Então, eu fiquei em uma situação que eu não concordo. Eu vou dar um exemplo. Passei no médico lá na UBS. Eu acho que se você consulta com o médico, ele pede o exame para você. Você voltei lá. Ela mandou ir no PSF, então o que adiantou passar no médico? Eu não entendo realmente como é que trabalha isso aí. Se o médico pediu o exame, você tem de mostrar para aquele médico que pediu, não para um outro médico. Então, eu vou estar por anos aí, porque não vou estar falando como cidadão de licença, não como autoridade vereador, porque eu acho que nós não podemos admitir isso. Se o médico vem aqui e te pede o exame, você tem que mostrar para o médico que pediu o exame. Não é para ir mostrar em um outro médico no PSF, não. Então, o meu interesse é que regularize o mais rápido possível, mais breve possível, questão de saúde do nosso município, porque estão de brincadeiras aí. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de honestidade e administrar nossa saúde. Está precária, sim, tem dificuldades, mas com um pouquinho de força, mais de vontade, eu acho que consegue dar uma melhorada, sim. Também sobre o projeto, voltando aqui o projeto Escola Legislativa, foi reprovado ano passado, até concordo com os vereadores que votaram contra, porque não tinha uma explicação adequada para eles, mas agora está explicado o projeto está na casa, tem o parecer jurídico, eu aguardo estar colhendo frutos bons desse projeto aqui. Então, a gente não sabe se quer dizer que a gente vai aprovar o projeto aqui e vai começar semana que vem, não. Provando o projeto depende do nosso presidente. Ele vai ver quando realmente tem a possibilidade de estar começando para a gente estar trabalhando. Como foi dito pelo Clério aqui, o projeto não envolve, não tem muito trabalho assim, não. Então, pode ser administrado até por uma pessoa. Então, se não houver mais vereadores com interesse, senhor presidente, eu deixo à disposição para estar tocando esse projeto sozinho. Então, se os vereadores quiserem aprovar, deixo à disposição para estar sozinho esse projeto. Se tiver apoio dos vereadores, seria melhor, mas se for por falta de ajuda, eu quero que o projeto vá para frente. Eu tenho interesse, então eu venho demonstrando meu trabalho aqui, é interessante. Então, eu fico à disposição para estar sozinho tocando um projeto para frente. Às vezes tem vereador que não concorda, mas o que eu posso fazer? Esse é meu trabalho, eu ganho para isso. Então, eu tenho que trazer novidades para o município, não vou ficar empancado.
Vereador, você não está fazendo, eu vou participar desse projeto com você.
Obrigado, vereador Arnaldo, obrigado. Então, é muito bom saber que tem apoio de vereadores aqui. Espero ter apoio dos 9 vereadores, porque a gente vai estar trazendo a população para dentro aqui, os futuros vereadores dessa casa, né? Então, também entrei com outro projeto aqui, de entrada aí, projeto de grades, né, nesses estabelecimentos bancários. Então, é um projeto interessante, onde a Polícia Militar teve reunido com vereadores, com prefeito, fez até uma orientação para nós. Então, esses serviços, essas grades, seriam nos serviços bancários que possuem caixas eletrônicas, fica obrigado a instalar na fachada externa grades de proteção para a prevenção de arrombamentos. Então, é uma prevenção para o estabelecimento e também mais segurança para o cidadão que acompanha, né, que está naquele estabelecimento. Então, também gostaria de... Eu não entendi um projeto aqui da permuta, 318, guarda um parecer jurídico, pedir ao seu presidente para agilizar o mais rápido possível esse parecer jurídico. Esse projeto encontra desde o ano passado nessa casa. Então, realmente, vamos ver o que... Eu tenho interesse no projeto de estar aprovando, eu sou a favor do projeto, porque eu sou a favor daquela praça lá no bairro da Serra. Eu sou a favor, eu tenho interesse no projeto, eu gostaria que colocasse em votação o projeto, já pedindo um parecer jurídico mais rápido, questão que o projeto é um dos mais velhos dessa pauta, né? Então a gente dá um seguimento nos trabalhos aí. Também a gente fica muito envergonhado em ver a situação do esporte no nosso município. Mais uma vez eu vou falar, quando você vai naquele campo ali, você vê o campo naquela situação, é triste. É triste que você não poder utilizar, disputar de um campo municipal e ver aquele campo daquele jeito. 2 anos e meio foi pedido por mim para a gente estar regularizando aquilo ali. Não consegue arrumar esse campo. Parece que enterraram a cabeça de boi naquele campo ali, porque não pode. Não pode a situação. Você já fica muito tempo sem. 2 anos e meio você não consegue regularizar uma praça de esporte no município. Para mim é uma vergonha. Você vê a situação da quadra também, que eu utilizo lá, eu pratico esporte. Ontem mesmo eu estava lá. Uma iluminação precária. Portão do campo desleixado. Então, o esporte no nosso município, infelizmente, é abandonado aqui. É abandonado. Então, eu gostaria um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho com o nosso município. Porque a gente recebe para isso, né? Nós ganhamos para isso. Então, é por isso que eu venho aqui. Eu faço o meu trabalho, eu mostro o que eu falo aqui. É a realidade do município. Infelizmente, às vezes, tem pessoas que não concordam com a gente, mas nem Jesus agradou a todos, né? E o trabalho é esse, é mostrar o que realmente está acontecendo. Então, não estou aqui para proteger ninguém. Nem para defamar, nem para prejudicar ninguém, não. Eu quero melhoria para o município. Porque 2020 para frente eu não estarei mais aqui. Mas eu estarei como cidadão de Jaci. Então, e como cidadão de Jaci, eu irei visitar essa casa, irei cobrar dos nobres vereadores que estarão aqui a partir de 2020. Então, os vereadores, então, tem aí, eu acho que é mais que a obrigação de estar lendo todos os projetos que estão em pauta, pedindo os pareceres jurídicos dos projetos, saber realmente o que estão votando. Não votar projeto sem saber. E para finalizar minha fala aqui hoje, a todos vocês aqui, a todos que nos ouvem, também gostaria de deixar amanhã, dia do trabalhador, né, para abençoar vocês, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês com muita paz, saúde e felicidade. E fica aquele abraço do vereador de Girando para vocês. Uma boa noite a vocês aqui, uma boa noite aos ouvintes da rádio, uma boa noite àqueles que me ouvem.
Tá na internet. Rodrigo, dá pra fazer isso? Filma eu daqui, Rodrigo. Filma você, filma eu. Tô fazendo.
Vereador Gabriel. Ah, presidente, as minhas falas, entendeu? Eu vou encerrar por hoje. Aqui você pede tudo, não faz nada, vai ficar nisso mesmo. Uma boa noite a todos os ouvintes e todos presentes da Câmara.
Vereador Evandro, passa a palavra. Gente, eu vou, nas minhas palavras aqui, antes de eu falar, eu vou pedir ao doutor Lauro que dá mais algumas palavras, que infelizmente ele está nos deixando. Ele vai deixar aí uma mensagem para todos nós aí, na Câmara, viu? Então a palavra com o doutor Lauro e depois eu falo em seguida.
Boa noite, presidente, excelentíssimo presidente dessa Câmara Municipal de Jaci, mais uma vez, né, aqui na tribuna hoje. Com a palavra, vou ser breve, né, em virtude dos demais trabalhos da casa e do avançar da hora. até porque a mensagem aqui que eu gostaria de deixar, eu não poderia fazer em 5 minutos, mas eu deixaria com muito tempo, em virtude de tudo que eu gostaria de dizer e os agradecimentos que eu gostaria de fazer e as homenagens que eu gostaria de prestar. Mas como não é para o momento e não é, tão breve o que eu gostaria de fazer, eu vou ser sucinto, presidente. Então, cumprimento demais os vereadores. Eu gostaria de ler aqui, então, um requerimento que eu fiz, tá? Vou ser breve, viu, presidente? Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, demais vereadores, servidores e população jaciense. Considerando a incontestável competência, eficiência e comprometimento da presidência dessa casa, o nobre vereador Luiz Rogério Vilas Boas, com os trabalhos da Câmara, comprometimento, honestidade com a população de Jaci, o que exige igualmente compromisso, seriedade e disponibilidade total dessa assessoria jurídica, considerando também que esta casa, a mesa diretora e todos os vereadores, indistintamente, sem exceção, cumprem com extrema responsabilidade seus deveres legais, administrativos e constitucionais nas funções de legislar, fiscalizar e fazer o controle externo do Poder Executivo, todos fazem com coragem, independência e honestidade, o que exige igualmente, quase que a integralidade do tempo de serviço deste assessor jurídico em suas atribuições. Considerando que são altamente qualificados, honestos, competentes e assoberbados com grande volume de atribuições e serviço, os servidores efetivos da casa, senhores Nelson, Ranieri e Magali, que no cumprimento de suas atribuições, também exigem o compromisso e disponibilidade quase que integral deste assessor jurídico. Considerando que na visão pessoal deste assessor jurídico e conforme aspectos legais, constitucional, administrativo, financeiro, orçamentário e organizacional, o volume de trabalho da Câmara Municipal de Jaci não é mais o mesmo, evidentemente, de anos atrás, com o crescimento da cidade, seus orçamentos, negócios, turistas e etc., merecendo a Câmara Municipal de Jaci, criação de cargo efetivo e comissionado com as mesmas e novas atribuições para assessoramento dos vereadores e servidores, considerando também, senhor presidente, o grande volume de trabalho dessa casa, a grande quantidade de projetos de leis em tramitação interna, ações judiciais, medidas administrativas em tramitação externamente, perante o Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, dentre outros, reuniões internas e externas com vereadores, comissões, servidores efetivos, agentes e órgãos públicos, considerando todo esse volume de trabalho que evoluma essa Casa Legislativa e exige dedicação, inclusive em períodos noturnos, finais de semana e em viagens, considerando, por fim, senhor presidente, e por todos esses motivos, questões provisórias de ordem estritamente pessoal e profissional deste assessor jurídico, questões de foro íntimo, que não guardam qualquer relação com os trabalhos da Câmara de Jaci e não guardam relação alguma com qualquer um dos vereadores ou servidores, mas é uma questão de foro íntimo, questão familiar e profissional provisória deste assessor jurídico. Então, levando tudo isso em conta, e que isso, essas questões pessoais e provisórias a que passa esse assessor jurídico, dificultam, pelo menos neste momento, prestar à Câmara Municipal e à população de Jaci com igual competência, disponibilidade e eficiência os serviços para os quais foi nomeado em caráter de confiança e objetivando, portanto, fazer duradoura a confiança e credibilidade depositada, é a presente para apresentar a Vossa Excelência pedido de exoneração do cargo comissionado de assessor jurídico. Então, senhor presidente, eu peço desculpa à Vossa Excelência, já tinha comunicado verbalmente à Vossa Excelência as dificuldades pessoais e profissionais pelas quais esse assessor jurídico tem passado, que infelizmente vieram a se apresentar depois da minha nomeação, que evidentemente se eu já tivesse com essas questões, eu teria de repente não aceitado, né, presidente, assumir esse encargo, mas assumi o encargo com muita alegria, com muita felicidade, com muita honestidade, muita honradez, certo de que seria exigido muito, como de fato foi desse assessor, mas trabalhar e assumir compromissos, assumir desafios e dificuldades, para esse assessor jurídico é o maior prazer, porque faz do meu trabalho um local de realização pessoal, de crescimento e de amizades. Então, aceitei com muita alegria. Então, com o objetivo de manter, presidente, não somente as amizades que fiz e que aumentei aqui nessa Câmara, com os vereadores, todos os vereadores, indistintamente, todos os 9 vereadores, e com os servidores, com o objetivo, então, de manter as relações de amizade e de confiança, mas pedindo vênia, pedindo licença a Vossa Excelência diante das situações pessoais e profissionais que têm passado nesse momento, que me impossibilitam de honrar essa credibilidade, confiança e essas exigências que me são feitas. É uma questão provisória, é uma questão de foro íntimo, mas eu vou estar sempre à disposição da Câmara Municipal de Jaci, vou estar sempre à disposição de todos os vereadores, indistintamente, todos os 9 são grandes amigos e eu admiro muito o trabalho de todos e também dos servidores. E, evidentemente, de todos os munícipes e cidadãos dessa querida cidade de Jaci, que eu não considero mais a minha segunda casa, mas já considero a minha primeira casa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Dando sequência, gente, à reunião aí, depois do doutor Lauro, assessor jurídico. Também quero deixar aqui, doutor Lauro, a Câmara está sempre aberta, né? A sua pessoa. O seu trabalho foi fundamental aí nesse período que você esteve conosco. E não podendo também, né, descartar a possibilidade de estar voltando, né? Às vezes, né, daqui a pouco, né? Parece, igual eu estou vendo todas essas coisas funcionando, né, essa escola, esse tipo de coisa se passar no plenário, como aqui o DJ e o senhor nós já dispôs a contribuir, pode aí estar também contribuindo, né? Essa mesa, de repente, pode estar aí abrindo algumas portas para isso, porque o nosso corpo aqui efetivo é pouco, né? São 3 funcionários. Infelizmente, não tem como também fazer muito além do que eles fazem. Eu acho que eles já fazem muito por ser 3 pessoas, né? Então, fica aí os agradecimentos, né, ao doutor Lauro aí, e a Câmara fica aí à disposição porque ele precisar. Voltando aí com o assunto da pauta, estou vendo os vereadores todos aí questionando com relação à administração. Eu também entendo da mesma forma. Eu acho que ele deveria dar prioridades, né, aquilo que é mais importante, né, mas que não pode esperar, né, saúde e tudo mais. Então a gente está sempre alertando. Eu acho que quando a Câmara, né, dá um alerta ao prefeito, eu acho bom. E deveria agradecer por isso, porque a preocupação dos vereadores é bom para o prefeito, porque a Câmara funciona como um termômetro, né, do prefeito. Se a Câmara está bem, está falando bem, é porque ele está bom. Se está falando ruim, é porque ele está mal mesmo. Então, a gente fica aí, né? Fica aí essas palavras para o ouvinte lá, o pessoal da administração. Nos colocamos também à disposição, só que nunca, né, precisa dessa Câmara. Então, só falar que nós estamos aqui prontos para ajudar, na medida da experiência que a gente tem. Né, eu sempre falo, eu tive a oportunidade de estar aqui lá também como vice-prefeito, contribuí muito por essa cidade e podia estar ajudando essa administração muito mais. Mas, infelizmente, a administração não confia na gente. Então, infelizmente, nós temos que ficar então ao lado oposto. Infelizmente. Então, a gente queria que fosse diferente, mas, infelizmente, não tem como isso acontecer. Tá, então a gente está vendo a indignação de todos. Ele também já está vendo isso e não toma atitude nenhuma, né? Então, fica aí as palavras. E voltando aqui à pauta, gente, coloquei em votação as proposições escritas.
Eu gostaria de saber do Dr. Lauro se na audiência do dia 8 em Belo Horizonte, se ele vai estar presente nela.
Boa noite, vereador Sebastião Puri. Vereador, eu protocolizei hoje, por escrito, né, agora, apresentei ao presidente da Câmara,
o meu pedido de exoneração. Eu não estou exonerado ainda. Não estou formalmente exonerado. Dependo de um ato formal da presidência da casa, né? E esse ato pode acontecer a qualquer momento. Eu já me coloquei à disposição da presidência, já me coloquei à disposição da Câmara Municipal, e até que esse ato aconteça formalmente, eu estou à disposição da Câmara Municipal, da mesma forma como estive, tá? Desde o primeiro dia que aqui ingressei. Então, assim, acredito que até o dia 8 de maio, esse ato já deve ter sido praticado pelo presidente e, naturalmente, publicado, né? A partir daí, eu não poderia mais assumir atribuições perante a Câmara Municipal de Jaci por um motivo simples. Não seria mais o assessor jurídico. Teria que passar essa pauta e essa agenda para o assessor jurídico que vier a me substituir, seja quem ele for, né? Acredito que isso aí deve ser feito imediatamente ou tão logo eu seja exonerado. Mas eu te digo, vereador, que independentemente disso, do dia que esse ato da minha exoneração e da nomeação de um novo assessor jurídico acontecer, independentemente disso, eu estarei à disposição do novo assessor jurídico, seja ele quem for, e estarei à disposição também de todos os vereadores, independentemente de ser servidor aqui da casa. Porque eu posso passar o trabalho, posso não, eu devo passar o trabalho para ele, posso acompanhá-lo, inclusive, nesse trabalho, uma vez que ele vai estar chegando e assumindo as questões, talvez só em cima da hora, uma vez que o dia 8 está aí, né? Então, assim, eu estou à disposição e nada mudou e nada vai mudar. Tanto para ajudar o senhor nas suas dúvidas em relação a essa audiência que o senhor está questionando especificamente, quanto para ajudar também o novo assessor para que o trabalho da Câmara e os interesses dos vereadores e da população não sejam prejudicados. Então, mesmo que eu não seja mais o assessor jurídico na data dessa audiência, eu já me coloco desde já à disposição, tanto para acompanhar o senhor ou quem for estar com esse novo assessor no dia dessa audiência em Belo Horizonte. A audiência que o senhor menciona é uma audiência numa ação judicial perante o Tribunal de Justiça, mas de interesse da Câmara, e eu estarei, mesmo como na qualidade de servidor exonerado, estarei à disposição para apresentar o trabalho, para ajudá-lo nas questões técnicas e não deixar qualquer tipo de prejuízo aos trabalhos da Câmara. Viu, vereador?
Muito obrigado, doutor Lauro, pela participação. Eu só fiz uma pergunta, porque eu acho que é aquele detalhe, o advogado, quando ele começa a fazer um trabalho que vai dar resultado, eu acho que a gente acredita no trabalho do advogado, justamente por isso que eu estou fazendo essa pergunta.
Dando sequência, colocar em votação as indicações. Indicações 57, vereador Eliandro. 58, vereador Eliandro. 59, vereador Eliandro. Vou ler a todas, depois eu coloco em votação. Solicita reparo nas estradas rurais. Solicita regularização nos atendimentos da Secretaria de Saúde. Solicita manutenção de posse artesiano. Então, coloca em votação. 57, 58 e 59. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo. Vereador Ivan. Vereador Gabriel.
Vou obter meu voto.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Leandro.
Favor.
Então, a favor, 5, 6 a favor, 1 teve, 1 contra. E o Cipriano se encontra, foi no hospital, está com pressão alta, encontra lá em internado no hospital ali.
Observação.
Observação. Requerimentos. Número 22, vereador Márcio. Requisita relatório de troca de óleo dos veículos da Prefeitura. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Então, aprovado o requerimento número 22, vereador Márcio. Projetos. Projeto de lei, o 3 de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta das áreas institucionais na forma que especifica. Agora, parecer jurídico. O 15 de 2018 dispõe sobre o programa de estágio no Poder Executivo de Jaci e das outras providências. Comissão Permanente. 16 de 2018 atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci. Comissão Permanente. 1 de 2019 institui o Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Jaci, Minas Gerais e das outras providências. Comissão Permanente. Número 2, 2019. Autoriza o pagamento de multas de trânsito em atraso e das outras providências. Comissão Permanente. 3, 2019. Altera a Lei Municipal 1230/2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais. Emenda 1, vereador Leandro. Emenda 2, vereador Evandro. Aguarda parecer jurídico. Número 5, 2019. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2020 e das outras providências. A LDO, eu vou pedir o servidor depois para ajudar, está marcando as audiências públicas, que tem que fazer aí, comissão permanente. O 6 de 2019, determina a instalação de grades de proteção na fachada externa dos estabelecimentos que prestam serviços bancários e das outras providências. Leitura envia às comissões permanentes. Projeto de lei complementar. Cria o cargo de natureza comissionado e altera o anexo da lei complementar número 888, de 23 de outubro de 2006 e das outras providências. Autoria, mesa da Câmara. Comissão permanente. 4 de 2019. Institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Jaci, Refis e Jaci das outras providências. Comissão permanente. Projeto de resolução, número 1, 2019, altera o artigo 164 da resolução 524/2014 do regimento interno da Câmara Municipal de Jaci. Ordem alfabética para o uso da palavra franca. Autoria, vereador Sebastião Evandro e Gabriel. Está em vista com o vereador Cipriano. Cria a escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais e das outras providências. A apresentação substitutiva, que foi explicada aí pelo nosso amigo, né, o Clélio, que trabalha na Câmara de Nepomuceno, doutor Lauro, explicou aí no plenário. E tem também o veto. O veto, né, é o projeto de lei número 1/2019, que altera a lei complementar 1214 de 18 de junho de 2014 as outras providências. Eu vou enviar então à Comissão de Constituição e Justiça, é o Sebastião, Rodrigo e Eliandro. Tem 30 dias para estar dando parecer para nós votar, gente. Trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.